Senador, de que maneira essa lei de licitações aí vai ajudar a poupar recursos públicos e garantir obras concluídas?
Em primeiro lugar, ela avança muito na sua concepção. A nossa lei atual, que é de 93, é uma lei muito baseada no procedimento, na forma, na questão burocrática. A nova lei, ao contrário, é baseada em valores gerenciais, no resultado da licitação, ou seja, o que se obtém a favor das pessoas para aquela facilidade da execução da obra pública pelo seu contrato. Então, isso é um ponto importante. Toda a concepção, digamos, jurídica da norma foi construída com essa visão nova. Só do ponto de vista prático, para exemplificar, nós temos uma inovação muito bem-vinda, que é exatamente a figura do seguro-garantia obrigatório para as contratações de obras acima de 100 milhões de reais, no valor de, no mínimo, 30% da obra. Então, uma seguradora será contratada, uma obra que custa, por exemplo, 200 milhões, terá um seguro de 60 milhões. Se a empresa construtora não concluir a obra, a seguradora será obrigada a concluir essa obra ou pagar a apólice. Então, evidentemente, nós vamos diminuir muito, se não praticamente a zero, a existência dessas obras fantasmas inacabadas que temos pelo Brasil. É um ponto muito positivo que temos dentro dessa nova visão. Também temos a inversão das fases, ou seja, isso significa uma flexibilização da legislação, primeiro julgamento e depois a habilitação. Isso vai diminuir os recursos, vai ganhar tempo, inclusive, no procedimento licitatório, entre outras vantagens que temos na nova lei.
Um dos pontos importantes também é que o projeto terá a sua relevância considerada, porque muitas vezes as empresas se habilitam, apresentam projetos inexequíveis e, ou até mesmo que permitam aditivos. Então, os senhores passam a exigir o projeto que vai permitir o fim dos aditivos.
Na realidade, o projeto é uma responsabilidade do poder público. O poder público é que apresenta projetos mal feitos. A legislação está bem rigorosa, agora nova, no sentido de impor que só haverá licitação já com projeto executivo. A execução só começa com o projeto justificativo, que é o projeto completo, exatamente para evitar essa figura tão malsã, tão negativa, que é o aditivo contratual e que acaba gerando, lamentavelmente, mal feitos e grandes inconveniências da administração pública. A exigência do projeto dito na lei, projeto completo, o antigo projeto básico e o projeto executivo, inclusive impelem ou compelem para que a administração utilize mais o planejamento. Por isso que eu falo que a nova lei é uma lei muito mais gerencial e o planejamento está lá explícito como uma nova necessidade dos administradores para a contratação de obras, de bens e de serviços.
O novo marco também pune gestor que fizer licitação dirigida.
É claro, isso é crime, inclusive, não é? Está lá previsto, é um crime que deve ser apenado e está bem previsto. Por outro lado, é bom lembrar que também, no sentido da modernização, existe um aumento geral dos prazos, ou seja, os prazos contratuais são aumentados, o que é bom, porque significa que o investidor terá um tempo maior para recuperar o seu investimento, pode investir com mais tranquilidade, com mais segurança jurídica. Por isso, acredito que o projeto é um projeto no seu todo positivo. É claro que não agrada 100%, até porque, como eu disse há pouco, é obra de homens e, por isso mesmo, sofre de imperfeições. Mas é muito melhor que a lei atual.
O senador Regufe fez uma crítica em relação à permissão para o uso do regime de contratação diferenciado.
Na verdade, o RDC, que foi criado em 2011, já está sendo utilizado à larga. E ele se caracteriza pela figura de uma contratação integrada. O que significa contratação integrada? Em vez de contratar obra e ir pagando por etapas, por medições, que nós sabemos que as medições são complicadas e geram muitos aditivos, a contratação integrada, ao contrário, ela, a nosso juízo, facilita, porque significa que você vai contratar um hospital e pagará para o hospital quando estiver inteiro, nas etapas da obra. Então é muito mais fácil a fiscalização e também leva, aí sim, para o empresário, a obrigatoriedade de apresentar o projeto, de fazer as licenças, ou seja, atribui a ele uma responsabilidade maior e, é claro, também com uma cobrança maior.
Agora a Câmara deverá fazer o dever de casa e aprovar no ano que vem já essa nova legislação.
Esperamos, é claro, que o Congresso brasileiro é de duas casas. O Senado está fazendo aqui a sua responsabilidade, o seu dever, e temos muita confiança que a Câmara dos Deputados vai apreciar e discutir e, naturalmente, aperfeiçoar esse projeto que voltará a ser novamente discutido e votado no Senado, se Deus quiser, no ano que vem.
Uma das emendas do senhor transfere ou devolve para os órgãos governamentais a questão da licença ambiental.
É verdade, esse é um tema importante. Acabou que o relator acolheu parcialmente, no sentido de que nós devemos ter, na minha opinião, que o poder público apresente de fato a licença e havia a possibilidade de ser exigido o setor privado. A licença ambiental hoje, nós sabemos que é difícil, ela é complexa, o poder público não tem estrutura para fazer a licença, demora muito, acaba sendo motivo de atraso e muitas vezes é de rescisão contratual. Então, acho que nós estamos avançando com essa possibilidade e vamos ver, de fato, se nessa revolução gerencial que essa lei ajuda, a licença ambiental também fica mais rápida e mais objetiva.
Senador Antônio Anastasia, muito obrigada pela entrevista, Rádio Senado.
Muito obrigado, Érica. Eu agradeço a oportunidade.